Então agora nós vamos, se Deus quiser, começar uma nova paraxá, sexta paraxá da Torá. Nós vamos agora, se Deus quiser, começar a paraxá Toledot, que a paraxá vai tratar bastante agora sobre a próxima etapa e a próxima geração. A geração agora dos filhos de Yitzhak. Vai ter alguma coisa sobre Yitzhak, mas muito pouca coisa, relativamente. Quer dizer, dentre os três patriarcas, a Torá fala muito mais sobre Abraham e Yaakov do que sobre Yitzhak. Mas, se Deus quiser, a gente vai ver, tem algumas coisas pequenas e bem profundas sobre Yitzhak. Mas isso vai estar mais para frente. A Torá fala o seguinte: Veile toledot Yitzhak ben Abraham. Essas são as gerações de Yitzhak ben Abraham. Quer dizer, são os filhos de Yitzhak, filho de Abraham. Avraham holidet Yitzhak. O Avraham gerou Yitzhak. Aqui já fica um pouco estranho essa redundância. Esses são os filhos de Yitzhak, filho de Avraham. Avraham gerou Yitzhak. Se Yitzhak é filho de Avraham, então é óbvio que Avraham gerou Yitzhak. Uma coisa aparentemente redundante. Agora, uma regra é que toda vez que a Torá fala ve'eile, existem lugares na Torá que está escrito eile, estes. Existem lugares na Torá que está escrito ve'eile, e estes. Dizem nossos sábios que eile é porque está começando um novo assunto, ve'eile é porque estamos continuando um assunto, e estes, quer dizer, estamos continuando um assunto. Então você vê que a nossa paraxá começa ve'eile, e estes, ou seja, está continuando o assunto da paraxá anterior. Vayhi Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak tinha 40 anos. Bekachto et Rivka, quando ele se casou com a Rivka. E quem era a Rivka? Bat Betuel ha-Arami. Ela era filha do Betuel o Arameu. Mipadan Aram, da cidade de Padan Aram. Achot Lavan ha-Arami. Ela era irmã do Lavan o Arameu. Lola Ishair pegou-a como esposa. Então também aqui é estranho. Nós, em primeiro lugar, por que a Torá enfatiza a idade do casamento do Yitzhak? Em segundo lugar, por que a Torá agora fala quem é a Rivka? Será que ninguém sabe quem é a Rivka? A paraxá anterior narrou extremamente extenso toda a história, como que o Eliezer foi pegar ela e arrumar ela. Já sabemos quem são os parentes dela, quem são os pais, de onde ela veio, quem é o irmão. Sabemos todos esses detalhes. Por que aqui a Torá enfatiza de novo sobre isso? E além do mais, se a Torá acabou de dizer que essas são as gerações, ou seja, esses são os filhos de Yitzhak, filho de Abraham, porque a Torá já não fala quem são? Cadê os filhos dele? A Torá interrompe e começa a falar que Abraham gerou Yitzhak. E depois Yitzhak tinha 40 anos quando casou com a Rivka, que era filha de Betuel, o Arameu, de Padan Aram, irmã de Lavan, o Arameu. O que precisa falar tanta coisa assim? Continua a Torá falando. Vayetar Yitzhak Lashem Lenochach Ishto. Yitzhak rezou para Deus perante, ou paralelamente, a sua esposa, que é a Karahi, pois ela era estéril. Vayeater lo Hashem, e Deus atendeu a ele. Vatahar Rivka Ishto, e a Rivka, sua esposa, engravidou. A Rivka era estéril igual a sogra Sarah, certo? Igual a futura Nora Rachel. Quer dizer, das quatro matriarcas, três eram estéreis. Aí você vai falar por que isso? Depois, se Deus quiser, vamos falar sobre isso. Vayitrotzetzu habanim bekirba. E os filhos começaram a fazer uma pressão interna na Arivka. Vatomerim ken? E Arivka falou, se é assim, quer dizer, se é um sofrimento tão grande assim a gravidez, lamaze anochi, por que que eu fui pedir tanto por isso? Isso também precisamos entender. Quer dizer, que frase é essa? Arivka está reclamando da gravidez por quê? O que tem de diferente gravidez? Todas as gravidezes são iguais. Tudo bem, ela nunca esteve antes. Mas o que ela vem agora, ela fala assim, se é assim, então eu preferia não estar. Como assim? Ela não queria tanto engravidar, não queria tanto ter filhos. De repente ela fala, não me interessa isso. Alguma coisa estava incomodando. O que é que estava incomodando? Da Teilech Lidrosh et Hashem, ela foi investigar com Deus. Conta para nós o Midrash que ela foi falar com o Shem, filho de Noach. Shem, filho de Noach, que é uma casa de estudos. E ela foi falar com ele. E falou, por favor, verifica com Deus o que está acontecendo comigo aqui, que alguma coisa está errada. Vayomer Hashem lá. E Deus respondeu para ela. Shenei goyim bevitnech. Você tem dois povos no seu ventre. Ushnei leumim mimeayich iparedu. E duas nações vão se separar do seu ventre. Ulom milom yeematz. E uma nação vai se fortalecer mais do que a outra nação. Verav yavod tzair. E o muito vai servir o jovem. Quer dizer, precisa se entender melhor o que vem a ser essa frase. Mas isso daqui é uma profecia sobre esses dois filhos que vão nascer. Ou seja, a Rivka estava grávida de gêmeos. E o Shem fala em nome de Deus para ela. Que ela vai ter dois povos e duas nações. Precisa entender também, tem diferença entre uma coisa e outra, não está sendo redundante. E já está avisando que uma nação vai ser mais forte que a outra. E a nação muito, quer dizer, uma numerosa, vai acabar servindo o jovem. Vaim leu yameh alaledet. E se completaram os dias para ela dar a luz. Veiné tomim bevitná. E eis que havia gêmeos no seu ventre. Quer dizer, agora ela sabia, antes não tinha ultrassom para saber o que, que tinha. Agora que nasceram, descobriu-se que tinha dois. Embora a Rivka já estava sabendo, porque a Rivka já recebeu uma informação diretamente de Deus, que tem duas nações e dois povos dentro da barriga dela. O Shem falou para ela, você tem dois, dois. Eu também não entendi ainda. A gente vai entender mais pra frente, se Deus quiser. Vaim leu yameh alaledet. Vem netomim uvitná. Tinha gêmeos. Muito bem. Vai etze harishon admoni. Saiu o primeiro filho, vermelho. Um Reuter. Kulok ader etzear. E ele todo era como um casaco de pele. Ele era peludo, parecia um casaco de pele. Vai creu chamou Esav. E chamaram ele de Esav. Acharehen yatsa achiv. Depois dele saiu seu irmão. Veiado ochezet ba'akev Esav. E esse irmão estava segurando no calcanhar do Esav. Vai creu chamou Yaakov. E chamou-o de Yaakov. Então o nome Esav vem do verbo lasot, que quer dizer feito, que ele já estava completo, ele era feito. E o Yaakov recebeu o nome pelo fato dele segurar o calcanhar do seu irmão. Então ele foi chamado de Yaakov, Yaakov é da palavra Ekev. Ekev é calcanhar. Yaakov tem a ver com calcanhar. Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Yitzhak tinha 60 anos quando nasceram esses filhos. Ele casou com 40. Ele só vai ter filhos 20 anos depois do casamento, com 60 anos. Bom, depois a Torá vai continuar, vai falar agora quando os filhos crescem, o que vai acontecer com eles, mas vamos parar por aqui e tentar analisar essa primeira parte. Em primeiro lugar, a Torá começou falando, e esses são os filhos de Yitzhak, filho de Abraham. Então, e estes está vindo acrescentar sobre o assunto falado anteriormente. O que significa isso? Isso significa que o nascimento deles não surgiu agora. Começa antes. Começa com Abraham, com tudo que Abraham passa, com tudo que Yitzhak passa. E agora, finalmente, vão nascer os filhos do Yitzhak. Como nós já vamos ver daqui a pouco, mais um detalhe sobre isso. Agora, o versículo diz, aparentemente redundante, que essas são as gerações de Yitzhak, filho de Abraham. Abraham gerou Yitzhak. O que significa que Abraham gerou Yitzhak? Existem algumas respostas o que significa. E o Midrash fala que a Torá está vindo nos ensinar aqui que Abraham e Yitzhak eram pessoas contentes e felizes. Por quê? Yitzhak era uma pessoa feliz pelo pai que ele tinha, e Abraham era feliz pelo filho que ele tinha. Por isso que a Torá fala duas vezes: Yitzhak, filho do Abraham, e Abraham gerou Yitzhak. Esse tinha nachas desse, e esse tinha nachas do outro. Por isso a Torá repete e fala nos dois sentidos: esse é filho, e esse gerou. Quer dizer, esse é filho, esse é pai. Ambos têm uma felicidade em ter o outro como pai e outro como filho. Além disso, dizem nossos sábios, é daqui que nós aprendemos uma coisa que nós já mencionamos. Que Yitzhak tinha a mesma cara de Abraham. Eles eram muito parecidos. Por que, que eles eram muito parecidos? Então vamos lembrar que logo no ano anterior ao nascimento de Yitzhak, Abraham foi morar na terra de Gerar. E Abimelech raptou a Sará. E Deus apareceu no sonho para Abimelech e falou: ops, o que, que é isso? Desde quando você está pegando uma esposa, uma mulher casada? Aí ele disse: não sabia, ninguém falou, não estou sabendo, eu não fiz nada. E ele devolveu ela para Abraham. Passou poucos meses. E nasceu Yitzhak. Então os leitzanei hador, os gozadores da geração, começaram a fazer piadinha. Tá vendo aí? Abraham está casado com a Sarah há tantos anos, não tem filhos. De repente foi raptada pela Avimelech e depois de alguns meses ela deu à luz. De quem é esse filho? Deve ser do Avimelech. E começaram a fazer gozações e piadas. O que Deus fez? Não tinha exame de DNA. Deus fez com que a face de Yitzhak fosse igual à de Abraham. Não tem dúvidas. Está na cara. Yitzhak, filho de Abraham. Por isso a Torá fala aqui na Parashá no começo. E esses são os filhos do Yitzhak, filho de Abraham. Entre parênteses. Sobre o qual todas as pessoas afirmavam: Abraham gerou Yitzhak. Quer dizer, essa segunda parte é o que as pessoas enxergavam. Oh, Abraham, não, está na cara, esse daqui é filho de Abraham. Está na cara que foi Abraham que gerou esse Yitzhak. Porque eles eram muito parecidos. Então a Torá fala, esses são os filhos de Yitzhak, filho de Abraham. E aí começa a falar um monte de coisa, que cadê os filhos? Os filhos aparecem só alguns versículos depois. Primeiro fala que Abraham gerou Yitzhak. Depois fala que Yitzhak tinha 40 anos quando casou com Arivka, que era filha de Betuel, o arameu, de Padan Aram, irmã de Lavan, o arameu. E aí o Yitzhak rezou paralelamente a sua esposa, porque ela era estéril, e aí Deus atendeu e ela engravidou. Agora sim. Agora começou a falar o assunto que você começou. Começou a falar dos filhos, agora apareceram os filhos. Mas e até lá? Por que essa mudança de assunto? De repente está falando sobre a família toda de Abraham, Yitzhak, Rivka. O que interessa? Então Rav Schwab fala aqui, muito interessante, que tem a ver com o que nós falamos antes sobre a palavra ve'eile, que vem acrescentar, que a nossa palavra chama continuação. A Torá está vindo nos ensinar que o histórico da vida de uma pessoa não começa no nascimento dele. O histórico da vida da pessoa começa vendo quem são os pais, de onde surgiram os pais, quem são os avós, como esses pais cresceram, onde eles cresceram. Tudo isso faz parte do histórico do filho. Ele vai ser um reflexo disso. E por isso, em primeiro lugar, a Torá fala, olha, ve'ele, e esses são os filhos de Yitzhak, filho de Abraham. O que quer dizer? E esses, que eles estão totalmente ligados a toda a história que Yitzhak passou e a toda a história que Abraham passou. Eles também têm parte nisso. Eles vão ser agora um reflexo disso. E eu vou te contar mais. O Abraham gerou Yitzhak. E você quer saber com quem o Yitzhak casou? Yitzhak tinha 40 anos, isso também faz diferença. E ele casou com Arivka, também faz diferença. E Arivka, qual era a idade da Arivka? Depois a gente vai ver. E Arivka era de qual família? E de qual cidade? E o que foi? O que aconteceu? Como que eles conseguiram finalmente ter o filho? Foi por intermédio de reza. Tudo isso faz parte do histórico de Yaakov e Esav. Então, diz Rav Schwab que aqui nós temos um ponto a se pensar. Aquelas pessoas que se ocupam em arrumar shidur para os outros, eles têm que pensar que eles não estão se ocupando apenas de juntar duas pessoas. Eles estão se ocupando em juntar e no sucesso dessas duas pessoas, dos filhos dele, dos netos deles e dos bisnetos deles, e longas e longas gerações vão depender de como vai ser feito esse shidur nesse momento. Aí a Torá fala que Yitzhak tinha 40 anos quando ele se casou. Por que Yitzhak demorou tanto para casar? Então dizem nossos sábios, em primeiro lugar, Yitzhak iria estudar bastante Torá. E, portanto, se ele vai casar, ele tem que agora sustentar a casa, ele tem que se preocupar com as coisas da casa. E aí já não dá mais para se concentrar o dia inteiro para estudar a Torá. Então, Yitzhak pensou, em primeiro lugar, deixa eu aproveitar bastante para estudar bastante Torá. Concentração máxima. Aí, depois, eu vou assumir uma casa. Além disso, conforme o Midrash, que diz que a Rivka tinha 3 anos quando o Yitzhak vai se casar com ela. Ela nasceu quando o Yitzhak passou pela Keidat Yitzhak. Então não dava para casar, ela acabou de nascer. E antes disso também, como vai casar? Ela ainda nem nasceu. Então por isso ele tinha que esperar ela crescer para poder casar com ela. Por isso que ele casou tarde. Tem uma história, agora estou lembrando, de um colega meu uma vez me contou que na yeshivá dele, se não me engano, nos Estados Unidos, tinha um rapaz que estava desesperado, não conseguia encontrar shidur, foi passando o tempo, passando, finalmente ele já encontrou shidur, ele já, sei lá, tinha quase 40 anos, e a menina com a qual ele casou tinha, sei lá, 20 anos, era a metade da idade dele. Aí ele entendeu, ele não podia casar quando ele era jovem, porque ela nem existia praticamente, acabava de nascer. Então aqui também, o Yitzhak não tinha como casar antes, porque o Basher dele não tinha ainda praticamente nascido, e depois que já nasceu, tinha que esperar, tem alguma idade mínima para poder se casar com ele. O Rav Hirsch diz que o Yitzhak precisava se fortalecer bastante até que ele estivesse maduro o suficiente, estivesse firme o suficiente para que ele pudesse depois apoiar a sua esposa. E ele precisava ter uma independência completa. E tudo isso, para ele, levou 40 anos para ele chegar, de fato, ficar completamente preparado para poder levar adiante uma dinastia tão importante. E, por outro lado, a Rivka, que era tão jovem, pôde crescer agora sob influência de Yitzhak e de Avraham, a tal ponto que ela acabou se transformando numa mulher que era muito parecida com a Sará, como a própria Torá tinha falado lá na Parashá passada, que o Yitzhak trouxe ela para a tenda da sua mãe e ele viu que ela era Sará. Quer dizer que ele viu que ela era Sará, ela passou a ter um comportamento igual da Sará. Por quê? Porque ela teve uma influência forte de Yitzhak e de Abraham. E obviamente que uma influência dessas só seria possível com ela jovem. Se ela já tivesse seus 30 anos, ninguém muda mais a cabeça de alguém de 30 anos. Mas pelo fato de ela ser tão jovem, ela conseguiu se moldar nos moldes da família de Abraham. Bom, qual era a idade da Rivka ao se casar? Então nós vimos que o Midrash diz que a Rivka nasceu no momento da Keidat Yitzhak, e por conseguinte, se Yitzhak casou com 40 anos, e a Keidat Yitzhak foi quando ele tinha 37 anos, significa que a Rivka nasceu e ela tinha agora 3 anos. E aí todo mundo perguntou, como? 3 anos? E lógico, se você for olhar esse Midrash, significa que 3 anos, naquela época, as pessoas estavam bem mais maduras do que hoje. Mas, existe um outro Midrash. O Midrash diz que a Rivka tinha 14 anos quando se casou. E aí, como se encaixa então um Midrash com o outro? Ela tinha 3 ou ela tinha 14? Então, se ela casou com 3, então ela tinha 23 quando teve os filhos. Se ela casou com 14, então ela tinha 34 anos quando ela teve os filhos. O Rav Schwab pergunta aqui, muito interessante, a pergunta dele é muito boa. Ele diz, em primeiro lugar, 3 anos, por mais desenvolvido que fosse, ele pergunta, mas como pode ser que ela pegou o jarro de água e começou a dar para Eliezer de beber? É um negócio que, por mais desenvolvida que seja, será que com 3 anos ela consegue? Mas tudo bem, isso também se pode dizer que ela era desenvolvida. Mas a Torá lá chama a Rivka na Parashá anterior, em Chayei Sará, a Torá chama ela de Naará, a jovem. E Naará pela Torá sempre tem bat mitzvah. Já tem bat mitzvah, já tem 12 anos. É um termo, quando a Torá usa Naará, é porque ela já tem 12 anos. Então, se a Torá chamou ela de Naará, como o Midrash fala que ela tinha 3 anos? A Torá falou que ela tinha mais de 12. Então, como se encaixa uma coisa com a outra? Trinta e sete anos Yitzhak tinha quando foi a Keidat Yitzhak. Então Rav Schwab responde de uma forma muito interessante. Ele diz que ele ouviu a resposta do Rav Michael Cohen Farschlanger, que era aluno do Rebbe de Sochatchov Avnei Nezer. E ele explica da seguinte forma. O Rashi nos disse isso. O Rashi na Parashá anterior falou claramente que ela tinha 3 anos. Ele explica da seguinte forma. Quando a Rivka nasceu, faz tempo já. Quando ela casou, ela tinha 14 anos. Mas quando teve a Akeidat Yitzhak, e naquele momento foi assinado de certa forma lá em cima que Yitzhak vai casar com Rivka, foi acrescido a Rivka uma alma. E por conseguinte, quando ela agora foi casar, ela, Rivka, tinha na carteira de identidade dela 14 anos, mas a alma adicional que ela recebeu na Akeidat Yitzhak tinha 3 anos. Por isso um Midrash fala que ela tinha 14, outro Midrash fala que ela tinha 3. Ela tinha 14 anos na data de nascimento, na carteira de identidade, e ela tinha 3 anos de uma alma nova que ela recebeu. Alma de quem ela recebeu? Da Sara. Ela recebeu a alma da Sara quando a Sara faleceu, no momento da Akeidat Yitzhak. Então a alma saiu da Sara e Deus colocou essa alma como uma alma a mais na Rivka. E por conseguinte, quando estava escrito na Parashá anterior que Yitzhak trouxe para a tenda da Sará, sua mãe, e o Rashi lá fala, Vaharei hi Sará imo, e ela era a Sará, sua mãe. Não é só que ela era igual a Sará, sua mãe. Ela era, de fato, com a, ela tinha a alma da Sará, sua mãe. Sim, isso existe. Existe isso. Para acabar lá, existe ter duas almas. Porque estamos falando de uma coisa espiritual. Não tem nenhum problema de ter duas fontes espirituais, não tem nenhum problema, existe esse conceito. Exatamente. Durante o Shabbat tem um acréscimo de alma, chamado Neshama Yeteira. Então lá é uma parte de alma, quer dizer, uma parte de alma. Não dá pra gente entender, porque a gente não sabe nem direito como que é uma alma, porque é uma coisa completamente espiritual. Mas no Shabbat a gente recebe um acoplamento à nossa alma. Que quando sai Shabbat, ela vai embora de novo. É só pra Shabbat. Ela vem pro Shabbat e vai embora quando sai Shabbat. E esse é o motivo, quando sai Shabbat, se cheira Bessamim na Avdalá, pra acalmar a alma que ficou, que ela perdeu um pedacinho dela. Depende qual nível, aí é uma outra história. Porque a alma da pessoa é formada por 5 níveis, que a gente só consegue hoje atingir 3 deles. Então a pessoa recebe um pedacinho a mais no primeiro, no segundo e no terceiro nível. Logicamente que vai depender de cada pessoa, você vai conseguir receber nos 3 níveis ou só em 1, só em 2. Aí já é uma outra história. Mas de fato, vai depender.
Bem, então, na verdade, a parte especial da alma de Rivka ficou em Jacob.
Como assim? Desde quando a alma dos pais se divide nos filhos? Desde quando a alma dos pais se divide nos filhos? Os filhos são a parte genética dos pais, a parte espiritual é Deus que põe. Está escrito na Gemará que o ser humano é formado por, ele é fabricado por 3 sócios: o pai, a mãe e Deus. Então o pai e a mãe fazem a parte física, que também cada um tem ligação com mais uma parte do que a outra, e Deus coloca a parte espiritual. Então não é que a alma dos pais se divide ou uma parte da alma entra nos filhos. Tem nada a ver. A alma é uma alma nova que vem lá de cima.
Deus colocou a alma de Sara. Isso vai ensinar. Ela está falando com isso. Ela achou que a alma dele ficava com a sua alma.
Não é assim que funciona a alma. As almas não funcionam numa matemática assim, lógica. 2 mais 2 dá 4. É, a alma que eles tinham, e a alma que o filho recebeu é uma alma que Deus colocou nele, que não obrigatoriamente tem alguma coisa a ver com a alma dos pais. É, exatamente. A alma Deus que dá e não os pais.
A Rivka é tão alma, é o mesmo que a gente que vai passar para os filhos da Rivka.
Se você fizer exame de DNA da alma, sempre vai dar Deus. Não tem os pais nessa história. A alma é uma parte de Hashem. Não tem nada a ver com os pais. Então, Deus colocou essa alma num corpo de novo para consertar uma coisa aqui. Mas isso é uma contabilidade de Hashem. Ele colocou a alma nesse corpo. Certo? Então, por exemplo, aí está um exemplo. Quer dizer, os pais não tem nada a ver com essa alma. É uma alma que tem alguma coisa para consertar e está sendo colocada no filho que vai nascer deles.
Depois fala de alma de sarta, filho de
ela vai dar continuidade para aparecer o terceiro da corrente dos patriarcas. Então ela precisa ter um nível espiritual alto. Para isso, Hashem complementou a alma dela com a alma da Sarah, que deu um up. Eu estou falando, não tem nada a ver. A alma não se divide nos filhos. A alma que os filhos recebem é a alma que os filhos recebem. A educação pode ser que sim se divide, mas não a alma. Depois a Torá diz que o Yitzhak então tinha 40 anos quando ele se casou com a Rivka, filha de Betuel o Arameu, que era de Padan Aram, irmã de Lavan o Arameu, como esposa. Por que a Torá agora vem e começa a falar de novo sobre toda a árvore genealógica da Rivka? Nós já conhecemos, lemos a paraxá anterior e sabemos toda a história dela. Em primeiro lugar, a Torá que está vindo louvar e elogiar a Rivka. Que apesar dela vir de uma família como essa, que o pai era um Betuel, o irmão era um Lavan, e ainda por cima morava na cidade de Padan Aram, mesmo assim, a Rivka era uma tzadeket. A Rivka fazia as coisas direito, a Rivka tinha um comportamento direito, a Rivka tinha boas virtudes. Agora ela tem a alma de Sarai, antes. Ela não passou a se comportar por causa da alma. Ela recebeu a alma 3 anos atrás e até lá. O Rav Hirsch fala que aqui também tem uma certa introdução ao próximo assunto. A Torá fala: esses são os filhos. Esses são os filhos de Yitzhak. Então, em primeiro lugar, o Yitzhak, sabe quem é? Quem gerou o Yitzhak foi Abraham. E a Rivka, que ele se casou, era da família de Betuel, de Lavan, de Padan Aram. Agora, vamos ver o que sai de um casamento como esse. O que será que vai sair dos filhos? Um veio de um tipo de educação, outro veio de outro tipo de educação, um veio de uma cidade, um veio de outra cidade, um veio de Abraham, e outro veio do Betuel e do Lavan. O que, que vai dar nisso daí? E aí a Torá depois vai nos contar que deu um filho parecido com um lado da família, outro filho parecido com outro lado da família. E a Torá diz que Yitzhak reza para Hashem paralelamente à sua esposa. O que, que significa esse Lenoha Hishton, na presença da sua esposa? Uma explicação diz, na presença significa que ela também. Como diz Urashi, ele rezando nessa ponta e ela rezando na outra ponta. Eles estavam um de frente para o outro, quer dizer, um do lado do outro, os dois rezando. Ou ainda, não quer dizer que ela estava lá, ele, Yitzhak, rezou por ela. O que quer dizer que Yitzhak rezou por ela? Explica o Rav Hirsch da seguinte forma. O Yitzhak já vinha rezando há 20 anos que ele quer ter filhos logo. Ele sabia que ele vai ter filhos. Ele não tinha dúvida. Deus já prometeu para o pai dele, para Abraham, que Yitzhak Karel Hazara, que a sua descendência, essa que eu estou me referindo sempre, um povo, etc, etc, vai sair do Yitzhak. Bom, se vai sair do Yitzhak, ele precisa ter filhos. Então, para Yitzhak estava claro que ele vai ter filhos. Quando? Não sei, está meio enrolado, mas vai ter. Agora, já passou tanto tempo, e a Rivka não está engravidando, então já começa a ficar numa certa dúvida, será que ele não vai ter filhos com a Rivka? Isso incomodou muito ele. E agora ele resolveu dar uma calibrada melhor nessa tefilá, nessa reza para Deus. Olha, Deus, Lenoha Hishto, agora eu estou rezando por ela. Que eu vou ter filhos, você já garantiu. Agora eu quero ver se esses filhos vão ser com ela. Como diz o Ran Hirsch lá no final, que toda a continuação da casa de Israel depende da bondade de Hashem, sempre. Aqui, depois, antes, o tempo todo. Desde Abraham até os nossos tempos. Sempre vai depender da bondade de Hashem a continuidade do nosso povo. Então agora Yitzhak começa a rezar para que ele tenha filhos de fato com a Rivka. E por que a Rivka não tinha filhos ainda? Com Sara. Certíssimo. Qual a diferença? Bom, é verdade, a idade é um pouco diferente. Mas qual a diferença entre Abraham e Yitzhak? Ou melhor, qual a diferença entre Sara e Rivka? A Sara, quando viu que está demorando, pegou a Hagar e falou pro Abraham, casa com a Hagar. E vamos ver, quem sabe, você tem filhos com ele, depois eu vou acabar também tendo, graças ao mérito de ter ela dentro de casa. A Rivka não faz isso. A Rivka não oferece. Por que, que a Rivka não oferece ninguém para o Yitzhak? E nós temos que lembrar de novo que Yitzhak foi para o altar. Se Yitzhak foi para o altar, ele não pode se casar com qualquer um. Foi escolhido muito a dedo que ele vai casar com a Rivka. E agora não pode pegar qualquer um. Ah, sabe uma coisa? Ó, talvez casa com ela também. E aí de repente, não, não serve. Yitzhak é considerado uma oferenda para Hashem. E por isso Yitzhak não quer saber de ninguém. Agora então,
ele não tem o agar para ter filhos,
Abraão poderia, mas Isaac não pode. Sim, justamente pelo fato do Isaac ser uma, ele ter sido levado para cima do altar, ele é uma oferenda. Então tem várias coisas que ele não pode fazer. Ele não podia sair de Israel, a gente já mencionou isso também. Daqui a pouco a gente vai ter fome, ele não vai sair de Israel. Então ele não pode sair de Israel. E ele não pode também ter defeitos. Tanto é que lá, quando Abraão falou, mas deixa eu só fazer uma marquinha, não tem marquinha, não pode. Ele é um ser que não pode se colocar um defeito nele. E tem mais um ponto aqui, que ele não pode casar com qualquer um. É uma pessoa muito especial, muito sagrada, que ele tem que escolher a dedo. Sim, e... Tudo bem, isso também é verdade, mas isso não seria o suficiente para não permitir com que ele casasse com outra pessoa qualquer. O fato que ele não podia casar é por causa da idade de Isaac. Então, de fato, o que a Raquel falou é muito correto. E legal que você percebeu isso, e você vai perceber mais ainda para frente. A vida de Isaac e de Abraão é muito semelhante. Várias coisas que Abraão passou na sua vida, Isaac vai passar idêntico. A gente vai ver se Deus quiser na continuação. Tem pouca coisa que a Torá conta sobre Isaac, mas várias delas são iguais. Então, quando Isaac tinha a mesma cara do seu pai, não era só a face que era igual, mas até a vida dele foi muito parecida. Aí já está o primeiro ponto que você percebeu muito bem, que assim como Abraão teve dificuldade de ter filhos, Isaac também está tendo dificuldade. Por que Rivka não tinha engravidado até esse momento? O que está acontecendo? Então os Midrashim explicam vários motivos. Entre eles, primeiro o seguinte: na parasha anterior a Torá contou que antes de Rivka se levantar para ir embora de casa para se casar com Yitzhak, o Lavan dá uma bênção para ela. E a família dela dá uma bênção para ela. E falam para que ela se multiplique. Então Deus falou, opa, não, peraí. Se agora ela tiver filhos, vão dizer, tá vendo? Os caras lá são fortes em Brachot, eles abençoaram e a bênção deles funcionou. E aí aqueles perversos vão se achar maiores ainda agora, que eles ainda sabem da Brachot. Então, para eles não ficarem se vangloriando que a bênção deles adianta para alguma coisa, Rivka não está engravidando. Aí, vocês deram a bênção, não funciona para nada. Vai funcionar agora que Yitzhak rezou, uma tefilá especial, agora sim vai funcionar. Mas não é por causa deles lá. A bênção deles não funcionou. Já há 20 anos está com aquela bênção, não funcionou? Uma outra explicação que nossos sábios dizem, que precisamos entender um pouco melhor daqui a pouco, se Deus quiser. Dizem nossos sábios que a Kadosh Baruch Hu mitavel litfilatam shel tzadikim. Deus tem um desejo pela reza dos tzadikim. E por conseguinte, se a Rivka não está engravidando, Yitzhak e Rivka vão ter que rezar para Deus. E como Deus gosta da reza dos tzadikim, então está forçando eles a rezar para ele. Então é mais um motivo porque a Rivka não teve filhos logo. Dessa forma eles vão acabar rezando para Deus. Você está já no caminho. Porque você vai dizer, se você vai dizer Deus gosta de tefilot, então tudo bem, então Deus gosta de tefilot, até aí está tudo bem. Então, como ele quer tefilot dos tzadikim, ele faz os tzadikim sofrerem para ele ganhar tefilot. Fica meio estranho, que negócio é esse? Isso é comportamento? Não pode ser que Deus faz uma coisa dessas? ele faz o tzadik sofrer porque ele gosta da reza do tzadik? Então não é exatamente isso. Então temos que entender melhor o que vem a ser esse conceito que Deus gosta da tefilá dos tzadikim. De qualquer forma, a Torá continua falando, Vayeater lo Hashem, Deus atendeu a ele, e a Rivka, a sua esposa, engravidou. Dizem nossos sábios que a tefilá dele foi atendida e não dela. Os dois estavam rezando, conforme uma opinião, os dois estavam rezando. Os dois estão rezando. E a Torá enfatiza que a reza de quem foi aceita? Dele. Ei, e ela? O que tem? Qual o problema? A tefilá dela não pode ser aceita? Dizem nossos sábios, no tratado Nagmará, no tratado de Yevamot, Em domé tefilat tzadik ben tzadik, li tefilat tzadik ben rasha. Não é igual, não dá para se comparar a reza de um tzadik, filho de um tzadik, para a reza de um tzadik, filho de um rasha. Ou seja, Abraham é filho, desculpa, Isaac é filho de Abraham, então tzadik, filho de tzadik. Então é uma tefilá que é mais forte do que a tefilá da Rivka, que é a filha de um Betuel.
Mas justamente o fato dela ser filha de um rasha, ela tem muito mais mérito.
Oh, boa! Boa pergunta. A Rivka é filha de Betuel, então ela tem mais mérito, porque olha só de onde ela veio e quem ela virou. O outro foi criado, Isaac foi criado numa casa que, ele, óbvio que ia seguir um caminho bonito, ele foi criado, muito bem criado. Não só isso, mas também você vai falar, peraí, o que, que eu tenho a ver agora com meus pais? Eu estou rezando para Deus, eu preciso de uma coisa, agora depende dos pais também? Por que que aqui em Israel todos falam que precisa de protexia? Então o quê? Lá em cima também precisa de proteção? O cara que tem um pai legal, então ele vai... Não é, não pode ser que funcione assim as coisas lá em cima. Então como assim? Por que, que a tefilá de um tzadik, filho de um tzadik, é melhor atendida do que a tefilá de um tzadik, filho de um rachá? E o Rav Shvá pergunta... Fala.
Não dá pra... Não dá pra comparar a espiritualidade do Isaac, mesmo você lembrando o sacrifício, o ato do sacrifício, ele indo com Abraão, ele aceitando o sacrifício e a credibilidade dele, não tem nada a comparar.
Tá certo, é verdade. Então esse seria um outro lado da moeda, que Isaac tem um nível espiritual maior. Isso também é verdade. Tá certo, mas e aí? Por isso então a reza dele é melhor aceita do que a reza da Rivka? E se a Rivka tá rezando de coração? Não vai ser aceita? Tá certo, mas não obrigatoriamente as rezas são aceitas conforme o nível espiritual da pessoa. A pessoa naquele momento está pedindo, implorando para Deus, está se aproximando de Deus, então ele vai ser atendido. Qual a diferença agora? Só porque se tem a Keidah, então por isso ele vai ser atendido? Tá certo. E nós estamos falando da Rivka também. Nossa matriarca. O Rav Shimon Schwab explica de uma forma muito interessante isso. Ele diz que, na verdade, isso que a Gemara está falando, que não é igual a reza de um tzadik, filho de um tzadik, e a reza de um tzadik, filho de um rachá, não é sempre. Não é sempre. Cada um, quando reza, a tefilá dele vai ser julgada conforme o que for julgado no momento. Não tem nada a ver agora com os pais. Aqui tem a ver com os pais. Por quê? Porque, geralmente, um tzadik é filho de um tzadik. quando ele vai rezar agora pelos filhos dele, ele vai pedir: Deus, por favor, dê para mim um filho igual ao meu pai. Dê um filho para mim que esteja e chegue no nível que meu pai chegou. Já o tzadik, filho do Rasha, não pode pedir isso. Ele vai pedir justamente para não ser igual ao pai dele. Ela quer que o filho seja uma coisa completamente diferente. Qual dos dois está pedindo algo mais natural e mais fácil de ser feito, entre aspas? O tzadik, filho do tzadik, já está em família, está pedindo para manter o jeito da família. É uma coisa muito mais natural do que pedir algo completamente diferente. Pedir agora para que o filho seja algo completamente diferente da minha família. Eu vim daquela família que nem me lembra, Lavan, Betuel, nem me fala sobre eles, mas eu quero que meu filho seja uma flor. Então você está pedindo algo muito grande. Por isso a tefilá do Yitzhak foi atendida antes, porque o que ele estava pedindo era mais fácil, entre aspas, uma coisa muito mais natural, menos milagrosa do que a Rivka estava pedindo. Então, essa regra não se aplica em todos os lugares. Aqui, especificamente, onde está rezando para ter um filho igual à família, ou diferente da família, aí sim, entra esse caso, quem vai ser atendido primeiro. Mas no normal, a tefilá não tem nada a ver com os pais. A tefilá tem a ver com a pessoa. E a pessoa vai ser julgada naquele momento, e Deus vai ver se dá para atender, o que dá para fazer, como fazer, etc, etc.
Então,
bom, não, é verdade. Tiveram Yaakov e Esav. A Rivka não pediu para ter um Betuel filho, um Lavan filho. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, com calma, o que aconteceu. Calma, por enquanto nasceram os dois. São dois menininhos fofinhos, dois nenezinhos, muito simpáticos. Não tem nada de errado com um deles. Depois, ao longo do tempo, a gente vai ver o que vai acontecer, qual vai ser a diferença de um com o outro. O final da paraxá anterior, a Torá terminou com as palavras falando sobre os descendentes de Ismael. E aí a Torá terminou falando que eles moraram de Havilá até Shur, que fica perto do Egito, em direção à Síria, Alpenei Cholechav Nafal. Perante todos os seus irmãos, ele caiu. E aí a paraxá seguinte começa, e essa é a geração de Yitzhak, filho de Abraham. O Baal HaTurim faz aqui um comentário, como todos eles, bem curto. E diz o Baal HaTurim que a proximidade dessas duas expressões aqui, sobre o Ismael caindo e a descendência de Yitzhak, ele diz que isso daqui tem a ver com o futuro. Que no momento que Ismael cair, vai imediatamente se levantar o descendente do Yitzhak, que é Mashiach. E aí lembra aquela aula que nós vimos, bem extensa, sobre o fim dos dias, quando Ismael de fato vai dominar, etc, etc, e aí sim vai surgir a nossa redenção e o nosso terceiro Beit HaMikdash. Ismael é um sujeito que representa de forma muito forte a reza. Ismael nasceu graças à reza da sua mãe, Hagar, que conversa com o anjo. Ela chora para Deus, e tanto é que Deus fala, você vai chamar ele de Ismael, que Deus te ouviu. E sabemos como os descendentes de Ismael rezam. Em seguida, a Torá conta que o Yitzhak e a Rivka não estão conseguindo ter filhos. E o Rabbeinu Bahia e muitos outros comentaristas trazem o que nós mencionamos antes, o famoso Talmud, que diz porque que dos nossos patriarcas, três deles tiveram dificuldade de ter filhos. Quer dizer, das quatro matriarcas, três eram estéreis: Sará, Rivka e Rachel. Por que toda essa dificuldade? E dizem nossos sábios que a Kadosh Baruch Hu mitavel tfilotehem shel tzadikim, que Deus tem um desejo pelas rezas dos tzadikim. Aí nós perguntamos antes: como funciona isso? Deus quer tanto assim a reza dos tzadikim, então por isso eles sofrem? Por que Deus quer tanto assim a reza? Para Deus não faz diferença a reza. Você não está acrescentando nada e nem tirando nada de Deus quando você reza. Afinal, Deus é completo. Deus é o integral. Nós não temos nada a acrescentar, não falta nada para Ele. Quando nós rezamos, não estamos acrescentando nada para Deus. Então o que quer dizer que Deus deseja a reza do tzadikim? O fato é que a reza cria um relacionamento entre nós e Deus, um contato que nós temos com Deus. E às vezes a pessoa não tem tanta motivação para se ligar a Deus. Infelizmente, acontece. Quando Deus percebe que a pessoa está perdendo motivação para se ligar a Ele, Deus cria motivo para a pessoa se ligar a Ele. Como assim? Simples. Quando a pessoa tem problemas, ele sai correndo rezar para Deus. Então, se a pessoa está um pouco distanciada de Deus, para criar de novo essa relação e esse contato entre o homem e Deus, Hashem faz com que a pessoa tenha motivos especiais para rezar, necessidades especiais para rezar. E da mesma forma, estamos falando dos nossos patriarcas. E se nós estamos falando de tzadikim, se Deus gosta tanto da tefilá dos tzadikim, ou seja, Deus gosta do contato que os tzadikim têm com Ele, então Ele vai criar novos motivos para que eles se liguem a Ele. Exatamente. A necessidade cria um contato maior com Deus.
E outra coisa, eu esqueci que tem o repetério do Ismael com o Isaac e aqui é o Isaú com o Jacó, né?
Sim. Sim.
Esse é o caminho, mas vai acontecer.
Vai acontecer, depois a gente vai ver o que vai acontecer com cada um deles. E por que vai acontecer isso com eles? Tudo bem, primeiro tem que entender, não quer dizer que a dor e o sofrimento só vem pela tefilá. Não é isso. Quando Deus quer que a pessoa tenha um contato maior, ele vai mandar alguma necessidade especial. Mas não quer dizer que as necessidades especiais são só para reza. Muitas vezes são outros motivos. Tem várias coisas lá, o tratado de Brachot está escrito. Pode ser que a pessoa está pagando por alguma coisa, pode ser que alguma de outra encarnação, pode ser que a Isurim Shelahavá, existem alguns sofrimentos, são chamados sofrimentos de amor. Sofrimento de amor quer dizer que Hashem faz a pessoa passar por situações difíceis, mas isso vai dar créditos maiores para a pessoa depois no mundo vindouro. Então tudo é... depende. Mas o fato é que quando Deus quer que a pessoa reze melhor, ele vai dar necessidades especiais. Então nesse sentido vale. A afirmação contrária não obrigatoriamente é verdade. Não obrigatoriamente todas as necessidades especiais vêm porque Deus quer mais reza. Agora, o que vem a ser mais um ponto para se entender aqui? O que quer dizer, de fato, esse conceito que Hashem quer tanto assim a reza dos tzadikim que ele faz eles sofrerem para eles rezarem mais? O que tem de tão especial assim a reza dos tzadikim? Então, Rav Pam explica da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos que entender um pouco melhor o que é, de fato, a tefilá de um tzadik. A tefilá do tzadikim, conforme é usada a linguagem cabalística, é itpashtut haguf. Itpashtut haguf significa que é uma experiência que o tzadik tem, que ele como se sai fora do corpo dele. Ele consegue chegar num nível tal que é como se o corpo dele se espalhasse, quer dizer, como se ele estivesse saindo fora das limitações dele. Então, infelizmente, nós estamos acostumados a rezar a nossa rezinha rápida, meia hora, 35 minutos, e vamos embora, tenho mais o que fazer, tenho que trabalhar, tenho que ir para cá, tenho que ir para lá. Não dá tempo de pensar em mais tempo de reza. Mas os tzadikim, de fato, fazem uma tefilá com uma calma incrível. Eles não estão com pressa. Por quê? Porque aqui está toda a finalidade. Eu vou agora correr no que é principal. O Talmud traz, e está escrito isso na Halakha também, que Hasidim Arishonim, as pessoas especiais lá no passado, paravam uma hora antes da reza, rezavam mais uma hora, e depois da reza ainda ficavam mais uma hora. Quer dizer que o total da reza deles era 3 horas. O que quer dizer isso? Então tudo bem, eu consigo entender que uma hora antes ele parava para meditar, para se concentrar, para pensar mais em... perante quem ele vai agora falar, o que ele vai falar, como ele vai falar, o que ele vai pedir. Dá para se entender, ele está agora num sistema de meditação para poder se aproximar de Deus. Depois que a reza dele leva uma hora, também consigo entender, porque você está fazendo uma reza caprichada, vai levar uma hora mesmo. Agora, o que vem a ser essa uma hora depois da reza? O que que ele faz nessa uma hora depois da reza? Ele já rezou, já acabou, vai embora. Essa fase pós-reza é como se fosse uma descompressão. Como assim? Se uma pessoa mergulha no mar por muito tempo, ele não pode de repente voltar para a superfície, porque vai ter problemas de saúde sérios. ele precisa ir de novo voltando para a atmosfera. Devagarzinho, ele vai voltando para o ar, vai voltando a respirar no ar normal, na pressão normal, e etc, etc. Ele precisa devagar. Da mesma forma, essas pessoas que têm uma tefilá tão especial, onde eles ficaram uma hora se preparando para conseguir chegar, começar a tefilá, e depois eles começam de fato a fazer uma reza num capricho só. Um capricho que eles chegam a esse conceito cabalístico de Pashtut Haguf, que é como se ele estivesse saindo fora do corpo dele. Para agora ele voltar à vida cotidiana, ele não pode voltar de repente, é um tranco. Ele precisa ir voltando devagarzinho, fazendo essa descompressão, até que ele volta ao corpo dele e à vida natural. Por isso que esses grandes mestres rezavam ao longo de 3 horas. Uma preparação, a reza em si, e depois um retorno ao mundo normal. O Rafam explica que para que uma pessoa tenha um filho como Yitzhak, para que uma pessoa tenha um filho como Yaakov, não basta só ter um filho e acabou, e ele vai virar isso que a pessoa está esperando. Essa criança precisa já nascer numa atmosfera de santidade. Yitzhak está querendo ter um filho que vai ser a continuidade da linha de Abraham. Vai ser o terceiro dos patriarcas. Então não adianta só conceber e pronto, vai nascer um filho que vai ser maravilhoso e pronto. Não é assim. Se ele de fato quer ter um filho assim especial, ele precisa criar no lar dele uma atmosfera especial. Todo mundo sabe que uma mulher que é alcoólatra ou que é viciada em drogas ou o que for, vai acabar causando problemas sérios para o filho. Se isso vale do lado material, é óbvio que isso vale do lado espiritual. E qualquer deslize no lado espiritual também vai causar problemas espirituais para o filho. Se Yitzhak e Rivka estão se preparando para ter um super filho, do lado espiritual principalmente, então eles precisam preparar o ambiente. Como vamos preparar o ambiente? Deus ajuda eles a preparar o ambiente. E esse é o conceito mitavelit filatam shel tzadikim. Deus tem um desejo pela reza dos tzadikim. Hashem quer que eles criem um ambiente e um clima em casa de espiritualidade. Como eu vou fazer isso? Causando que eles não tenham filho ao longo de muito tempo. E eles vão encher a casa deles de rezas e rezas e rezas. E não estamos falando de qualquer reza, nós estamos falando de rezas nesse esquema aqui das 3 horas. Eles vão criar um clima na casa, que a criança que vai ser gerada nessa casa, que vai nascer nessa casa, que vai crescer nessa casa, vai poder virar um Yaakov Avinu. Rafam diz que o Stipler era um dos grandes mestres aqui em Bnei Brak. O Stipler dizia que para poder criar uma criança direito, ter boas crianças, depende de 2 fatores. 50% depende da reza dos pais. Se a casa tem um clima de rezas, além da reza ajudar, a influência dos filhos verem a reza vai ser muito grande sobre eles. E os outros 50%, diz o Stipler, é Shalom Bayit. é a paz e a harmonia na casa. Se os filhos vêm, eles são criados numa casa que tem um ambiente espiritual elevado. E os filhos veem que eles estão criados numa casa onde tem harmonia, onde os pais se dão direito, onde os pais se respeitam, onde os pais cooperam um com o outro, onde tem um amor especial na casa, essas crianças vão crescer boas. E o Rafa menciona uma famosa Gemará que está no final do Tratado de Gitin. O Tratado de Gitin fala sobre divórcios. E no final, o Talmud termina dizendo que quando um casal se divorciava, o Mizbeach, o altar do templo, derramava lágrimas. Por que isso? O que aconteceu? De repente, o justo, o altar, chora porque está tendo um divórcio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Diz o Rav Pam, o Mizbeach, o altar, é lugar de oferendas e sacrifícios. E o Mizbeach, o altar, aceita qualquer tipo de sacrifício. Mas tem um sacrifício que o altar não aceita de jeito nenhum e ele chora por isso. É o sacrifício de crianças. Uma casa que não tem harmonia é uma casa que está sacrificando as crianças. A lição que Yitzhak está aqui nos ensinando na nossa paraxá, o fato de Deus querer tanto a reza deles, nos ensina como é importante ter um clima espiritual dentro de um lar. É tão necessário que Deus fez eles sofrerem para ter um clima espiritual mais elevado ainda nesse lar. Para ter uma harmonia maior nesse lar, para ter um amor maior nesse lar. E dessa forma, eles vão conseguir ter um filho que vai poder ser o terceiro patriarca, Yaakov Avinu.